Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
A Revolta da Chibata foi um movimento liderado por João Cândido Felisberto contra os castigos físicos aplicados pela Marinha, pelo aumento dos salários pagos aos marujos e pela melhoria das condições de trabalho e da qualidade da alimentação. O movimento rebelde explodiu no dia 22 de novembro de 1910. João Cândido assumiu o comando do encouraçado Minas Gerais, exigindo o fim dos castigos físicos na Marinha Brasileira, apesar dele próprio nunca ter tomado uma chibatada sequer, como lembra o escritor Fernando Granato.
Nunca. Ele se sensibilizou com a situação dos colegas, mas ele próprio nunca, se saiba, sofreu a pena da chibata.
Foi nessa época que a imprensa do Rio de Janeiro deu a João Cândido o apelido de Almirante Negro. Por 4 dias, os encouraçados Minas Gerais, São Paulo e Deodoro e o cruzador Bahia apontaram seus canhões para a capital federal. Da Baía de Guanabara, eles dirigiram um ultimato ao presidente Hermes da Fonseca. A carta, escrita pelo próprio João Cândido, dizia o seguinte:
o governo tem que acabar com os castigos corporais, melhorar a nossa comida e dar anistia a todos os revoltosos. Senão, a gente bombardeia a cidade dentro de 12 horas. Não queremos a volta da chibata. Isso pedimos ao presidente da República e ao ministro da Marinha. Queremos a resposta já e já. Caso não a tenhamos, bombardearemos as cidades e os navios que não se revoltarem.
O historiador Antônio Barbosa lembra que o governo brasileiro não teve alternativa, a não ser atender o que pediam os rebelados.
O que aconteceu é o seguinte: os revoltosos, tendo à frente João Cândido, exigem, e essa exigência está clara na proclamação que ele faz em direção ao governo, ele exige que o Congresso, inclusive, vote a anistia. Eles estão dispostos e reconhecem que exageraram, embora não tenham estragado nenhum navio, embora não tenham mexido em um centavo do dinheiro que estava dentro dos próprios navios, ele exige o compromisso do Estado brasileiro de que todos seriam anistiados, que nada aconteceria contra eles. O governo brasileiro foi obrigado a aceitar isso porque ele se viu incapacitado de, pela força, vencer os revoltosos. Altas patentes da Marinha foram contra. Disseram para o presidente da República e para os governantes que não seria possível ceder, mas teve que ceder sim.
Além da anistia aos marujos, o presidente Hermes da Fonseca se comprometeu a acabar de uma vez com os castigos físicos na Marinha. A chibata seria, enfim, aposentada. O problema é que a Marinha, que tinha sido obrigada a engolir o perdão aos rebeldes, fez o presidente mudar de ideia. Mas para que não pegasse mal essa mudança de postura, uma manobra foi planejada, como explica o professor Antônio Barbosa.
Houve uma espécie de traição das autoridades brasileiras aos marujos insurgentes, né? Há quem diga que a revolta que explode um mês depois, em dezembro de 1910, com os fuzileiros navais, lá na Ilha das Cobras, teria sido provocada. Ou seja, é como se agentes infiltrados entre os fuzileiros navais da Ilha das Cobras tivessem atiçado a mais uma rebeldia, exatamente para justificar a reação violentíssima que o Estado brasileiro vai protagonizar.
Ao levante na Ilha das Cobras, as Forças Armadas reagiram com toda a violência. Não havia explicação para o novo conflito. Daí a possibilidade levantada pelo professor Barbosa e por vários outros historiadores de que o movimento foi forjado para possibilitar a prisão dos militares anistiados pela participação na Revolta da Chibata. João Cândido chegou a ordenar tiro de canhão sobre os marinheiros fuzileiros amotinados na Ilha das Cobras para provar sua lealdade ao governo, mas de nada adiantou. A ilha foi bombardeada e os rebeldes aniquilados ou presos. Apesar de não haver participado da organização deste segundo levante, João Cândido foi expulso da Marinha. Foi preso em 13 de dezembro no quartel do Exército e transferido na véspera de Natal para uma masmorra na Ilha das Cobras. E aí aconteceu uma tragédia, como conta o professor Antônio Barbosa.
O que aconteceu especificamente com João Cândido foi uma coisa fora do comum. Quer dizer, as pessoas colocadas num cubículo subterrâneo, sem a luz do sol, e dentro desse cubículo foi jogado cal com água, para que asfixiasse as pessoas lá dentro. Parece que 17 pessoas dentro daquele cubículo morreram em uma fração de pouco tempo. E o João Cândido sobreviveu. Ele foi um sobrevivente a vida inteira. Sobreviveu à tortura, sobreviveu a essa tentativa óbvia de assassinato e sobreviveu como pobre.
Esse episódio marcou profundamente a vida de João Cândido. Ver seus amigos morrendo aos poucos, sendo corroídos e envenenados pela cal, tirou literalmente o sono do Almirante Negro. Por conta da insônia e do trauma, ele passou a ter alucinações e acabou internado no Hospital dos Alienados em abril de 1911, como louco e indigente. É o que lembra a cineasta Tânia Quaresma.
Então, ali, imagina, assistindo à morte dos amigos ali, morrendo porque jogaram cal em cima, numa noite de Natal, quer dizer, um trauma, né? Então, aquilo, ele ficou com aquilo muito na mente, ele tinha dificuldade para dormir, ele ficou traumatizado mesmo, então internaram como louco. Mas o médico no hospital via que ele era uma pessoa que acompanhava as notícias, lia jornais e tinha uma vida que não como louco, né?
O historiador Antônio Barbosa afirma que a internação em manicômios foi uma estratégia usada por quase todos os governos autoritários do século XX.
Ele não tinha absolutamente nada de louco, nada de alienado, mas chegou a ser internado, que é uma forma também de tortura, né? Os governos autoritários no século XX, independentemente de cor ideológica, se de esquerda ou de direita, adoram internar os seus dissidentes, né? Os nazistas fizeram isso, os fascistas fizeram isso, os estalinistas fizeram isso e assim por diante.
Os demais sobreviventes da Ilha das Cobras foram embarcados no navio satélite rumo ao Amazonas, junto com assassinos, ladrões e marginais. Iriam trabalhar na floresta, na coleta de matéria-prima para a produção de borracha. Os marinheiros rebeldes, no entanto, não chegariam vivos ao destino. Ao lado dos nomes deles, numa lista de papel, havia uma cruz vermelha, feita a tinta, que indicava a sentença de morte. Um a um, ao longo da viagem, eles foram sumariamente fuzilados e jogados ao mar. Por sorte, João Cândido não embarcou no navio satélite. Quem esclarece o porquê é o escritor Fernando Granato.
Ele não foi porque exatamente ele estava na masmorra nesse período. O cargueiro saiu naqueles dias primeiros de janeiro de 1911 e o João Cândido tinha acabado de acontecer aquele fato da masmorra, onde morreram os companheiros. Aí ele começou a ter visões, ele começou a ver os companheiros em agonia, ele não dormia mais, ouvia toda noite os gritos dos companheiros que agonizaram antes de morrer. E aí colocaram ele no Hospital dos Alienados, lá na Praia Vermelha, como louco. Foi a maneira que acharam de calar a boca do João Cândido e deixar ele escondido da população. E exatamente nesse período que mandaram o cargueiro satélite lá para o Acre, para levar alguns dos outros sobreviventes. E o João Cândido não foi por conta de que ele tinha passado por esse episódio aí da masmorra.
Em 1933, João Cândido volta a ser assediado pelos oficiais da Marinha. Ele foi convidado a aderir à Ação Integralista Renovadora, um movimento nacionalista de extrema-direita inspirado no fascismo italiano. A promessa era de que ele poderia ser reintegrado à Marinha, um sonho que João Cândido sempre acalentou e que nunca aconteceu. Para o escritor Fernando Granato, a figura de João Cândido foi usada por movimentos como o integralismo e até mesmo pelos militares que deram o golpe em 1964.
Enganam-se aqueles que pensam que ele era uma pessoa extremamente politizada, que tinha um ideal socialista. Não, ele era extremamente hábil, tinha um espírito de liderança muito grande, mas era uma pessoa muito ingênua e foi usado ao longo de sua vida por alguns movimentos duvidosos, entre eles o integralismo. Já na Revolução, no golpe de 64 também, ele chegou em algum momento até a ter simpatia pelo golpe. Então ele não tinha, não dá para esperar do João Cândido uma coerência ideológica, ele não tinha nada disso. Ele era um prático, um líder, um sensível, mas que em algum momento da sua vida, devido à sua ingenuidade, foi utilizado por pessoas, às vezes até de má fé.
A verdade é que João Cândido nunca conseguiu se libertar da perseguição da Marinha. Era só ele arrumar um emprego que os militares davam um jeito de providenciar a demissão do Almirante Negro. Adalberto Cândido, o Candinho, filho de João Cândido, disse a cineasta Tânia Quaresma que, para sobreviver, o pai foi vender peixes no entreposto da cidade do Rio de Janeiro, sem patente, sem aposentadoria e esquecido por todos.
Ele ficou desempregado, né? Aí ele teve de procurar um meio de sobrevivência. Então ele foi para a Marinha Mercante, mas quando souberam que era ele, oficialidade não deixava. Não teve mais espaço na Marinha. Aí que ele foi para o entreposto de pesca e trabalhou lá uns 40 anos. Eu era criança, eu ia com ele lá para a Praça 15 também, ficar lá na base, dormindo lá no convés, nas embarcações.
A tuberculose afetou a saúde de João Cândido, mas foi um câncer de intestino que o matou em 6 de dezembro de 1969, aos 89 anos de idade. No dia 24 de julho de 2008, depois de ter sido aprovada pelo Senado, foi publicada no Diário Oficial a Lei 11.756, que concedeu anistia ao líder da Revolta da Chibata e a seus companheiros. Uma anistia que, para o escritor Fernando Granato, demorou muito para acontecer. Só chegou 39 anos depois da morte de João Cândido.
A Marinha demorou muito tempo para engolir o fato de ter tido um líder de uma revolta, um líder negro que veio da classe mais humilde, que acabou sendo chamado pelos seus pares de almirante negro, mesmo sem ser almirante, ele era um marinheiro de última classe. Isso a Marinha nunca engoliu e realmente as coisas demoraram muito para serem reconhecidas. Até pouco tempo atrás havia um grande preconceito ainda dentro da Marinha com a figura do João Cândido. Mas isso foi justamente revisto agora já pelo governo Lula, quando em 2008 ele foi anistiado postumamente.
Mas foi uma anistia parcial, já que João Cândido não foi reintegrado aos quadros da Marinha e nem a sua família recebeu qualquer tipo de indenização. Essa parte do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, foi vetada pelo governo federal. A alegação foi a de que a reintegração à Marinha seria contrária ao interesse público, por impor à União o pagamento de soldos atrasados, promoções, bem como a concessão de aposentadorias aos dependentes. Um século depois da Revolta da Chibata, o professor Antônio Barbosa avalia que a luta contra a desigualdade social foi o principal legado deixado por João Cândido e seus companheiros.
E eu acho que esses marujos, esses marinheiros pobres, representantes de um estrato da sociedade brasileira historicamente excluído, esses marinheiros deram um sinal de que era impossível continuar convivendo com um país tão desigual, tão injusto, tão intolerante como era o Brasil. Acho que isso, de certa maneira, prenuncia mudanças que virão a seguir, como os próprios movimentos armados da década de 20, do tenentismo, que desembocam na Era Vargas.
O senador Paulo Paim acredita que João Cândido é um exemplo de que vale a pena lutar por aquilo que se acredita.
Ele provou que nós podemos chegar lá, que nós podemos fazer acontecer desde que a causa seja justa. E a causa dele é tão justa que ele acabou praticamente sozinho, derrotando na época todo o império que era a Marinha Brasileira, né? Que tiveram que fazer um acordo com ele, embora depois o traíram, depois do acordo firmado. Mas ele mostra que é possível. Essa rebeldia de homens de bem, a rebeldia, a coragem, a ousadia, a coerência, faz com que a gente avance perante os homens e as mulheres na longa caminhada das nossas vidas. Vale a pena lutar, vale a pena defender aquilo que você acredita. Enfim, os homens de bens haverão sempre de lembrar da figura de João Cândido.
Na cidade do Rio de Janeiro, na Praça 15, uma estátua de corpo inteiro de João Cândido foi colocada para lembrar que a luta pelo fim dos castigos físicos na Marinha não foi em vão. E a inauguração do petroleiro João Cândido, em maio de 2010, foi uma pequena homenagem a um herói que ensinou a importância de se lutar por melhores condições de vida. Para encerrar essa reportagem especial, você fica com a música O Mestre Sala dos Mares, dos compositores João Bosco e Aldir Blanc, canção que em suas diferentes versões sonorizou todo o programa.
Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas.
Você ouviu a reportagem especial O Almirante Negro, a história da Revolta da Chibata. Redação e apresentação, Maurício De Sante. Produção, Rodrigo Rezende. Locução, Regina Pinheiro e Nilo Bairros. Revisão, Luiz Carlos Fonteles. Áudio, André Menezes e Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Agradecimentos a Tânia Quaresma, Petrobras e Fundação Banco do Brasil pela cessão do áudio do documentário do projeto Memória João Cândido, A Luta pelos Direitos Humanos.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.